Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTcast Vida Nova. Este programa que é uma parceria entre o Bibotalk e Edições Vida Nova. E já estamos no nosso segundo episódio. No primeiro, tivemos uma conversa com Augustus Nicodemos falando sobre a carta de Paulo aos Gálatas e o livro que Nicodemos lançou pela Vida Nova, na verdade um comentário bíblico da carta de Paulo aos Gálatas, Livres em Cristo, livraço. Então a gente já tem um primeiro episódio falando sobre este livro e o conteúdo do livro. Neste segundo episódio, eu bato um papo muito legal com o Valdemar e o Arthur, eles que são editores da Vida Nova, e falamos sobre uma das principais ferramentas para quem é professor, pregador, para estudiosos da Bíblia Sagrada, para quem quer aprender mais sobre a Bíblia. E esta ferramenta são os comentários bíblicos. Neste programa, nós falamos um pouco sobre a história dos comentários bíblicos, a necessidade de se ter comentários bíblicos, quais os tipos de comentários bíblicos, todo comentário bíblico é igual, como diferenciar, como reconhecer, comentários bíblicos em volume único são bons, valem a pena? E aí, comentários bíblicos mais devocionais? Enfim, gente, um bate-papo muito bacana. Acredite você ou não, está descontraído e, é claro, a gente fala de um lançamento da Vida Nova aí que vai ser, com certeza, algo indispensável para a sua estante de livros e comentários bíblicos, tá bom? Mas antes, os recados paroquiais. E, gente, atenção nos recados paroquiais deste BTcast Vida Nova. Já queremos alertar a você que guarde dinheiro. Guarde dinheiro. Se você quer passar uma semana abençoada, com muito conteúdo, encontrando gente legal, por onde você anda, você vai encontrar pessoas que gostam de teologia, que gostam de conversar teologia. Então, se você gosta disso, de conversar sobre teologia, de ouvir pessoas que são feras na sua área, e é claro, se você gosta da Vida Nova, das publicações de Edições Vida Nova, guarde uma graninha, programe as suas férias, né? Você que é pastor, já comunique à comunidade que você vai parar uma semana porque você precisa se atualizar. Galera, eu estou falando do próximo Congresso de Teologia Vida Nova, a próxima edição do Congresso de Teologia Vida Nova. E é a 11ª edição que vai acontecer nos dias, anota aí, 13 a 16 de março de 2018. Olha só, vai acontecer nos dias 13 a 16 de março de 2018, lá no Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia. Galera, eu já fui, essa é a 11ª, eu fui na 10ª edição do Congresso Vida Nova, e assim, ó, foi muito bom, é muito bacana, você tá respirando aquela semana ali, sabe, os temas, você tá respirando, o Van Hooser estava na edição passada. E olha só, não só os preletores internacionais são bons, os brasileiros mandam também muito bem. Então, galera, anotou aí, ó, 13 a 16 de março de 2018, lá em Águas de Lindóia. E o tema da próxima edição do Congresso de Teologia Vida Nova é, anota aí, Teologia no Poder do Espírito Santo. Cara, olha que tema! Nada é mais prejudicial para as igrejas e seminários do que mestres que ensinam a palavra munidos apenas de seus próprios recursos, sem contar com a mediação do Espírito de Deus. Assim, igrejas e seminários precisam de mestres que sejam capazes de interpretar as Escrituras, pregar a palavra, ensinar o Evangelho, governar a igreja, produzir teologia, tudo isso no poder do Espírito Santo. Portanto, a teologia no poder do Espírito Santo é uma teologia que dobra os joelhos para orar e depender de Deus para servir a igreja e o reino de Deus. Galera, olha que tema importante, necessário, por incrível que pareça, né, não é tão discutido a teologia, né, do Espírito Santo nos meios que não seja o pentecostal, e às vezes até o meio pentecostal precisa dar uma calibrada na sua teologia do Espírito Santo. Então assim, gente, este Congresso Vida Nova é imprescindível para você que é pastor, professor, você que é interessado no crescimento bíblico-teológico da Igreja Brasileira. Então programe as suas férias para 13 a 16 de março de 2018. Olha quem vai estar participando. O Craig Kinner, que é autor agora deste lançamento da Vida Nova, o comentário histórico-cultural da Bíblia. Michael Horton, que já lançou aí também o livro Pela Vida Nova de Evangélicos e Católicos, Um Obstáculo à Unidade. Augustus Nicodemus, Franklin Ferreira e Martin Weingärtner. As devocionais serão ministradas por quem? O amigo da vizinhança, Jonas Madureira. Gente, olha só gente fera falando por uma semana sobre este tema que com certeza precisa ser mais explorado na produção e na vida da teologia brasileira. Então tá aí, gente, inscreva-se agora para a próxima edição do Congresso de Teologia Vida Nova. Para você ter mais informações e as inscrições, o site, o link está aqui na descrição deste episódio. Então tem o link para o site e também tem o e-mail, caso você queira tirar alguma dúvida e tal. Vamos então bater esse papo sobre comentários bíblicos que está muito bom. Muito bem, pessoal, mais um programa Vida Nova, BTcast Vida Nova aqui em bibotalk.com, e hoje eu recebo aqui Valdemar e Arthur, e eu vou deixar que eles se apresentem aí, porque eu sei que eles são editores, são chefes, donos, eu não sei o que eles são da Vida Nova aí, mas eu vou deixar para eles se apresentarem. Então diga aí quem vocês são, o que, que vocês fazem, quem vocês mandam, brincadeira.
Valdemar, nem dono nem chefe da Vida Nova.
Olha aí, mais um servo.
É o que a gente tenta ser. Valdemar Crocker mora em Curitiba, casado há 30 e quase 7 anos, com a Simone, temos 3 filhos, Daniel, Rebeca e Priscila, e Rebeca com Ciro estão nos dando um neto, e vai chegar mais outra depois. Mas muito bom, mas é uma alegria poder não só viver em família, viver na igreja. Somos pastores aí junto com o Arthur na mesma igreja, Irmãos Menonitas do Boqueirão em Curitiba, e já há quase 30 anos que eu presto serviço para a Vida Nova, e assim vai fazer 6 anos em dezembro agora de tempo integral.
Vai lá, Arthur. Que legal.
Ok, eu sou Arthur Wesley Duque, trabalho como professor na Faculdade Fidelis, a gente leciona quase tudo o que precisa.
É o professor bombril, assim, é o cara que precisar daí, passa ementa.
O que acontece, se volta do estudo e se especializou numa área, só que a tua área é coberta por outros, daí você começa a lecionar o que ninguém quer. Daí sobra pra gente, e a desgraça é que a gente começa a gostar da coisa. Então, por exemplo, eu, faz uns 5 anos atrás, eu tinha certo pavor do Antigo Testamento. Hoje leciono diversas matérias do Antigo Testamento e estou amando.
Oh. E você vê o brilho dos olhos do Arthur quando prega a Amós que ele está pregando agora.
Olha só, rapaz, o Antigo Testamento é um desafio para mim. O Melhoranza, que é integrante da nossa equipe aqui, ele fala que a gente nem precisava do Novo, que a gente só precisava do Antigo, né? Eu falei assim, não, cara, mas eu não dá, eu só sei pregar no Novo, cara, não faz isso comigo.
Não, mas daí dá para, né, o Antigo mais o Buda resolve, né?
dá uma espiritualizada, né? Fica mais zen o negócio.
Com certeza, daí tá
muito bom. Gente, estamos aqui então neste BTcast Vida Nova para falar um pouco. Atenção, você, pastor, você aí que gosta da igreja, você que é educador na igreja, e você que só gosta de estudar, mas ainda não faz nada na igreja porque não te deram oportunidade. Então, olha só, a gente vai falar um pouco sobre comentários bíblicos. Eu sei que essa preocupação de muitas editoras, e eu lembro quando comecei a estudar teologia, já se falava, né, em comentários bíblicos e a importância de comentários bíblicos. Outros eram contrários a essa ideia: não, não tem que ter comentário bíblico, o melhor comentário bíblico é a Bíblia. Então, e eu sempre fiquei um pouco assim naquela. Daí a gente vai para a faculdade, vem a exegese, que nos ensina a olhar para o texto bíblico, mas tem coisa que a gente olha, pá, mas eu não sai mais suco disso aqui. Aí você abre um comentário bíblico, caramba, descortina várias coisas e tal. A primeira pergunta que eu queria lançar para a mesa, então, é essa: é importante, a gente já sabe que é importante a ideia de comentário bíblico, porque as editoras, a própria Vida Nova tem uma longa história com comentários bíblicos. Então eu queria lançar para vocês o porquê é importante os comentários bíblicos, qual a necessidade, o que faz editoras e a Vida Nova investir, porque eu sei que é um baita investimento para se ter, né, um comentário bíblico, tanto os originais, né, como também trazer isso para uma outra língua, um outro idioma. Então, qual a necessidade dos comentários bíblicos para a igreja, para os professores e pastores?
Bom, eu vou chutar uma aqui, né, sugerir uma resposta, Arthur pode complementar, mas é claro que se você já usou a chave aí, os textos bíblicos vêm de outras línguas, e por isso a Bíblia é traduzida. E claro que aí precisa de uma explicação de qual seria a melhor tradução. Só por aí já é interessante que a gente tenha um comentário. E o comentário vai nos ajudar também a entender o texto como os primeiros ouvintes, leitores, entenderam, para a gente poder explicar para o nosso público de hoje. Então seria uma resposta para começar o bate-bola.
Acho que uma outra que é super importante, você pensar que o texto que nós temos aí tem mais de dois mil anos, muita coisa mudou. Então, por exemplo, falamos de amor hoje, o pessoal pensa em sexo, mas no tempo bíblico existem diversas palavras para amor, e principalmente o amor ágape no Novo Testamento, que é o amor sacrificial, que hoje basicamente ninguém pensa sobre ele. Então, aquela noção de até que a morte nos separe é meio loucura, né? Porque hoje até que apareça uma oportunidade melhor, até que apareça alguém mais interessante, né? E aí nós desandamos totalmente no sentido, né? Acho que outra coisa extremamente importante é que o contexto cultural e histórico ele é tão diferente. E se você não entende o que está por trás da coisa, você desanda, né? Então, pensando assim numa ilustração muito simples, né, na parábola ali do filho pródigo que vai parar no meio dos porcos, então nós entendemos que a Bíblia foi escrita para nós. Então, eu estou lendo a Bíblia como se ela fosse escrita para mim, eu sou o primeiro leitor. Então, caiu em porco, eu penso em sujeira. Mas não é isso. Porque para o judeu, cair no meio dos porcos, comer a comida dos porcos, tinha toda a noção da imundice. Mas não era essa. A questão imundice ritual. Então, eles estarem impuros diante da lei, diante das outras pessoas, isso era 10 vezes mais forte do que a nossa sujeira hoje, a questão da higiene. Então, elementos como esses que você sozinho não capta, o comentário vai dar uma dica, vai nos orientar nesse sentido.
É isso, Arthur. E gostei da ideia de que tem que fugir dessa história de associar porco com palmeirense, aí que não dá certo.
É, eu também acho isso bem complicado, mas vamos aí, vamos defender nós.
Opa, agora sim. Ai,
olha aí, olha. Então, o Arthur é o quê, Arthur? Torce para que time? Só para saber se eu deixo tu na ligação aqui ainda.
Olha, eu sou tão torcedor de um time que o meu time, eu não sei nem o nome dos jogadores.
Ah, mas então tamo junto, Arthur, porque eu sou aquele palmeirense meia boca também. Eu sou do tempo do São Marcos.
Não, e o Zé Roberto, que tá lá faz 220 anos que a gente lembra o nome dele também.
Gente, olha só, essa questão de comentário bíblico não é uma coisa nova, né? Se a gente vai estudar um pouco a própria história, o próprio judaísmo produziu seus comentários bíblicos. Então parece que há essa necessidade. O texto bíblico, ele é claro em si? É. Mas, ao mesmo tempo, como é que vocês veem? Porque tem coisa que não é tão clara, tem coisa que se antigos comentaristas bíblicos não falassem, pessoas que estão próximas dos leitores originais, tem coisa que a gente não saberia, né? Então, como é que vocês encaram, assim, tipo, porque realmente a gente percebe que essa ideia de comentar o texto bíblico não é nova. né? Não é nova, ela já vem, a gente vê de... Graças a Deus os pais da igreja comentavam textos bíblicos, né? Talvez não era um comentário bíblico como a gente tem na estrutura de hoje.
Sim.
Mas há essa necessidade, né, de explicar o texto bíblico, e eu penso que isso até é uma provisão de Deus para a igreja, porque às vezes o comentarista, seja os antigos, sejam os novos, né, são pessoas que se debruçam sobre aquilo, pesquisam e trazem e elucidam aquele texto para nós, né?
Isso mesmo. Então, até há nisso uma importância vital que tem havido ao longo de toda a história pessoas que, como você mesmo falou, estavam lá próximas, comentaram aquilo e por isso nos explicaram melhor o significado. E até nesse sentido que é interessante a gente observar os vários níveis e os vários segmentos de comentários que existem. E ultimamente o pessoal está dando muita atenção para essa ideia do comentário histórico-cultural, né, que vai olhar aspectos não só históricos, culturais, mas sociais, políticos daquela época, para tentar nos explicar melhor o que significava. E os comentários tipo Kinner do Novo Testamento que fazem isso, trazem informações de primeira mão, comentários daquela época para nos explicar o que significa o texto. Né? Então, posso fazer uma observação sobre esses diversos níveis aí de comentários?
Claro, por favor.
Como já falei, um tipo bem importante é esse, o comentário histórico-cultural, que a gente lançou agora do Novo Testamento e vai sair do Antigo Testamento para fevereiro ou março do ano que vem. Espetacular também, né?
Aí, e quem é gente... o autor desse do Antigo Testamento? É o Kinner também?
Não, do Antigo Testamento são três autores, é o Chabalas, Matthews, Walton, John Walton, Chabalas e Matthews. São três autores excelentes, tem muitos outros materiais publicados, uma longa história e tradição de bons materiais publicados. Eles fazem o completo do Antigo Testamento. Né? Uhum. Aí tem também o comentário, por exemplo, que a gente lançou do Bill, que é o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Isso nos ajuda, eles explicam, os diversos autores, ele organizou esse trabalho, mas os diversos autores dos diversos livros do Novo Testamento explicam como cada autor do Novo Testamento usou o texto do Antigo ali onde ele citou. Isso nos dá uma ferramenta para melhor usarmos os textos bíblicos, né, ver como os autores inspirados por Deus no Novo Testamento usaram e aplicaram aqueles textos do Antigo Testamento. Né?
Como é que é o nome desse? Eu sei que ele é um bicho grande também, né?
É um tijolão também, é comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento.
Uhum. Tipo, fundamental, né? Porque se a gente olha para o Novo Testamento, toda hora Paulo está citando o Antigo Testamento, né?
Isso.
Tá interpretando. E como é que Paulo lê? Pô, agora sabe o que eu fiquei curioso? Para ver nesse comentário aquela passagem de Agar lá, que Paulo dá uma alegorizada, vai ficar de dever de casa. Hein?
Depois você vai olhar lá. O texto...
Tô curioso.
O comentário é espetacular. Eu traduzi três partes. Uma parte de Lucas, João e Atos. E enquanto eu traduzi aquele material, depois o Arthur participou da revisão também, enquanto eu traduzia aquilo, eu pensava, gente, como é que um pastor prepara uma mensagem para o fim de semana e não consulta esse comentário? Ele seria protegido de falar tanta besteira e teria muito conteúdo assim denso para poder passar para o seu povo. Né? Existem outros materiais nessa linha também, lógico. Né?
Às vezes os comentários bíblicos, eles também, não sei se é o caso desse, porque eu não tenho esse grandão aí, a Vida Nova ainda vai me mandar. Brincadeira, opa, fica a dica aí. Eu não tenho. Mas assim, ó, às vezes os comentários não trazem algumas informações que, pô, o pastor gasta ali duas, três páginas e o cara tá ainda discutindo a semântica judaica de Hillel tá entendendo? Enquanto que... Não tem um pouco isso nos comentários, assim, tipo, como é que tu enxerga isso? Às vezes tem muita informação técnica e isso é útil, como é que o pastor vai digerir isso? Como é que vocês veem isso daí?
Tem um detalhe muito importante na questão de estudo bíblico e fazer uso de comentários. O ideal, eu aprendi isso com um professor há muitos anos, recomendei aos meus alunos sempre que dava qualquer disciplina de exegese, o ideal é o estudante da palavra, o pregador, quando vai preparar uma mensagem, gastar muito tempo só com o texto. Tentar entender a essência daquele texto e tirar suas conclusões, inclusive ali, e depois partir para um comentário. E aí ele vai ter duas experiências interessantes. Ele vai perceber que aquilo que ele se empenhou, suou para conquistar do texto, é o que o comentário já diz ali também. Então, em vez dele levar aquilo de bandeja e esquecer mais fácil, ele gastou tempo e se apossou daquilo.
Uhum.
Né? Então foi uma conclusão muito interessante, por isso eu sempre recomendo, estude o texto primeiro. E a segunda conclusão que ele vai chegar é que aquilo que o comentário trouxer de novo vai ser muito mais útil para ele, vai encaixar mais facilmente. E aquilo que o comentário estiver pisando na bola e desviando do assunto, ele vai perceber mais facilmente também.
Acho que tem outro aspecto importante, porque os comentários têm... Acho que o Valdemar já colocou que tem muitos tipos de comentário. Então, uns vão dar o foco sobre o texto. Né? Então, quer ali a vírgula isso, né? A apóstrofe isso. Né? Outro vai ter o foco sobre o contexto. Outro vai dar um foco mais sobre a teologia. Então, em português, nós não temos muitos comentários, então cada um tem seu foco, e aí, no fundo, nós temos que escolher aquilo que se adequa a gente. Por exemplo, se você quer fazer um estudo de palavra, é uma coisa.
Uhum.
Se você quer fazer um estudo mais das ideias, entende? É outro tipo de abordagem. Né? Então, por exemplo, no inglês você tem hoje rencas de comentários sobre o mesmo livro da Bíblia e você pode escolher, mas aqui fatalmente você tem que pegar o que tem. Então, nesse sentido, o fato de que a Vida Nova está lançando uma nova série é que eles estão entendendo que isso vai suprir uma necessidade, uma lacuna que existe entre os professores, os pastores, professores de escola dominical dentro das igrejas.
E talvez, se quiser interromper, fique à vontade, David. Mas nessa linha dos diversos segmentos ou tipos de comentários, se a gente já falou do histórico cultural ou do uso do antigo no novo, tem, por exemplo, também comentários de um volume só. Eu trabalhei em dois. Tem um que foi editado pelo F.F. Bruce, comentário NVI, da Bíblia toda, publicado pela Vida. E trabalhei no da Vida Nova também. O Carson é um dos organizadores da nova edição desse da Vida Nova. Né? Eu sempre achava que comentários de um volume, para caber tudo num livro só mesmo, de 1.500, 1.800 páginas, ele vai ser muito superficial.
Uhum.
E, ledo engano, eu descobri pérolas nesses dois comentários, pérolas preciosíssimas. Né? Você já viu alguém dizer que se apaixonou pela leitura de Levítico? Fala aí pra mim.
Não, é um livro que Levítico e Crônicas passam batido aí na minha leitura anual.
Então, não sei se você já tem o comentário de um volume da Vida Nova. Eu vou pedir pro pessoal te enviar se você não tem.
Por favor, aquele grande do Carson?
Isso, exatamente.
Meu rapaz, põe na... Oh, mas agora eu vou querer mesmo, hein? Porque, rapaz, eu comprei, mas eu dei de presente pro meu mecânico. É uma troca de óleo e tal. Ele falou assim, ó, eu troquei teu óleo aí, tu me dá uma parada boa aí. Aí, rapaz, achei numa promoção, comprei aquela chaproca pra ele, pô, foi... Quase que eu paguei o óleo e fiquei com o comentário, rapaz, que é grande aquele negócio lá.
Então,
é grande.
A hora que você receber o comentário, eu vou te dar uma dica. Comece por Levítico. Chris Wright faz um comentário de Levítico ali apaixonante. Você entende Levítico e diz que coisa preciosa.
Olha só. Uhum. Realmente o conselho do teu professor é o conselho, acho que, de todos os professores de exegese, né? Não, primeiro fica no texto. O melhor comentário de Levítico é o próprio livro de Levítico, né? Então, meu professor de exegese vivia falando isso. Eu tava com uma exegese em Oséias. Rodrigo, tu já leu quantas vezes o livro de Oséias? Ah, li uma? Não, para. Passa uma semana lendo o livro de Oséias. E aí vai fazendo a tua estrutura do livro como tu acha que é. Entende? Como é que tu entendeu? E, cara, realmente, só que daí tu vai pra um comentário, é inegável que, às vezes, tem a genialidade do autor também.
Claro.
Vocês são pregadores. Isso. Então vocês vão lá, vocês preparam uma mensagem. É inegável que cada um de vocês tem uma peculiaridade. Né? Vocês têm uma sacada que... talvez ninguém tenha tido, né? Ou alguém já teve, mas você não sabe que alguém teve, né? Já aconteceu com vocês? Vocês falam, pô, daí tu tem uma ideia brilhante, tu vai ver um cara mais famoso que tu já disse aquilo. Dá uma raiva, né? Mas o que...
Não, pior é que o cara publicou e ganhou dinheiro publicando, né?
e a gente foi ter a ideia muito tarde. Mas enfim, o que acontece? acontece que cada um tem a sua genialidade. E eu louvo a Deus por pessoas que fazem esses comentários e colocam essa sacada, né, essa iluminação, eu vou até colocar esse termo aqui. Ele teve aquela sacada e ele registrou aquilo. Ele deu um olhar pro texto que eu não teria, né? Que, poxa, isso eu acho fantástico na questão dos comentários, né?
Tem um detalhe importante. Esses comentários grandes, como da Vida Nova tem do livro do Apocalipse, do Osborne.
Nossa!
São 1000 páginas. Mas o que acontece no Apocalipse, você tem a confluência de influências judaicas e greco-romanas. Então eles têm muita simbologia e agora você precisa argumentar se é mais isso ou mais aquilo, ou apresentar as opções que poderiam ser e deixar até o intérprete decidir qual opção ele vai pegar. Só como exemplo, 666 lá de Apocalipse 13.
Opa, então, agora sim, estou gostando da conversa.
Se a gente não tivesse um comentário, a gente ficaria com aquelas interpretações maravilhosas, né? Que é o código de barras, ou é o Papa, ou é o Hitler.
É o cartão de crédito.
Sei lá, o Corinthians.
O Corinthians é um bando de ladrão mesmo. Vieram para matar, roubar e destruir. Então, um exemplo desse de comentários assim. Eu acho que a gente pode usar, ver se vocês concordam com essa ideia assim. Eu uso muito comentário, assim. E eu vejo assim, tem comentário que ele vai me dar aquilo que eu quero para mim. Eu vou pregar? Então a pregação não é discussão teológica, eu penso, né? Uma mensagem para a igreja que comunica para a igreja. Então, beleza, eu leio o comentário, ok, isso aqui é informação mais técnica. Eu até consigo citar, e eu acho até importante, dependendo do texto, citar essa informação técnica, mas sempre procurando o tom mais devocional. Agora, pô, eu vou dar uma aula de escola dominical, ou vou dar uma aula num culto que as igrejas falam assim, o culto da palavra, o culto de ensino, né, que é um pouco mais específico e tal. Beleza, eu cito esse argumento aqui. O fulano, porque muitos comentários fazem assim, né? O fulano de tal pensa assim, já outro fulano pensa assado. Tu pode trazer essas discussões, né? Então acho que a gente tem que ter também essa sensibilidade na hora de usar a ferramenta, né? E quanto mais completo for um comentário, mais ele te dá esse espaço para você trabalhar com o texto, com as informações, né? Porque realmente tem comentário que você pega que ele vai passar as 2 primeiras páginas argumentando como foi aquilo na história da interpretação do texto, né? Ou o próprio comentário de Apocalipse. O cara precisa fazer esse apanhado, né? Toda essa questão cultural e tal. E depois fazer uma aplicação do texto, né? Acho que essa, por isso eu vejo a importância.
Eu acho que uma das coisas vitais nisso aí é: você vai num restaurante e tem o buffet, né? O fato que tem comida lá não significa que você tem que comer de tudo e comer muito de tudo, né? Então, dependendo do
seu... Só um parênteses aqui, o Arthur consegue comer bastante.
Olha aí, opa, segredos revelados.
Então, você... Talvez você não vai na sobremesa, ou você vai só na sobremesa, ou você vai só no filé, ou só na salada, né? Só no verde ali, no pasto, né? Então, você vai ter que escolher, o teu público-alvo define. Acho que 1 Coríntios 12 a 14, ele nos dá uma dica fenomenal, que ele discute muito a situação do dom de línguas e ele proíbe o dom de ser usado em público se não tiver proveito para todos. Ou seja, se ninguém interpretar, ninguém entende e acabou. Mas isso não se aplica só para o dom de línguas, né? Tem gente que faz solo de bateria, solo de qualquer coisa e só está exaltando ele. Não tem nada a ver. A mesma coisa, o pregador começa lá, por que no grego, por que no hebraico, por que o auristo, por que o tá se exaltando, né? Tá fazendo promoção pessoal, cara.
Eu gosto de fazer uma exceção para esses casos. Às vezes eu peço pro povo me desculpar numa exceção. Eu pergunto assim, gente, eu não gosto de falar, citar que no grego diz isso ou aquilo, mas, gente, sabe o que significa não no grego? Significa não mesmo.
Não, tem lugar para isso. Eu acho que assim, irmãos, e essa palavra aqui foi traduzida na nossa Bíblia dessa maneira. Mas, entende? Eu acho até que é uma... pro pregador, ele tem que fazer muitas vezes quando a tradução não ajuda, né? E a gente já conversou várias vezes sobre tradução aqui no Bibotalk, a gente sabe que as Bíblias, graças a Deus que nós temos muitas versões da Bíblia, né? Porque elas nos ajudam, e às vezes é uma ferramenta também importante pro pregador que não tem o grego, o hebraico, pô, aqui tá traduzindo de um jeito, aqui tá traduzindo de outro. Aí vem o comentário bíblico e ajuda ele até a decidir pela tradução que ele quer. Então, uma vez ou outra, tem essa necessidade de a gente citar até, né? Tipo, talvez não precise dizer, né? Irmãos, essa palavra do original...
Gostei da tua entonação, aí.
Eu fui pentecostal por 14 anos, meu irmão. Pensa, só não preguei nos Gideões porque não deu tempo.
Veja só que interessante a ideia de ter um texto bíblico adequado. Esses dias eu estava comparando... pesquisando alguns textos aqui, e olha só o que eu achei numa das versões mais antigas, no livro de Reis. Havia também rapazes escandalosos na terra.
Olha!
Veja bem, o que, que você entende por havia rapazes escandalosos na terra? Fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. É claro que essa versão teve o seu valor muito grande nas décadas de 40, 50, 60, por ali, mas hoje ninguém entende o que são esses rapazes escandalosos. Aí, de uma versão mais recente, as versões mais recentes, em geral, dizem assim, havia no país até prostitutas cultuais.
Opa, é outra parada, outra parada.
Realmente, era um escândalo, isso é verdade. Mas,
né? Tu vê, isso é um exemplo muito legal, Valdemar, porque se a gente olha hoje rapazes escandalosos, no nosso Sitzin Leben, aqui no nosso contexto, a gente pode pensar até, quem sabe, num homossexual, espalhafatoso, né, aquela coisa toda. A gente já pensa nisso, né, naquela pessoa que faz escândalo e não sei o quê. E o texto não tem nada a ver, não tá falando de homossexuais escandalosos. Talvez até seja um homossexual, mas prostituto cultico é outra parada, né? Eu sei que pra mulher é que deixar, né, prostituta cultica. Eu sei porque na minha exegese de Oséias tinha as que deixar lá. Agora, pra rapaz, eu não sei como é que é.
Então, a ideia básica é a mesma, né? O termo que se usava para esses prostitutos e prostitutas eram os santos, ou seja, os separados para esse propósito específico. E hoje, por isso que uma tradução precisa levar isso em consideração e não vai colocar aqui, né, havia... santos naquela época na Terra.
Sim, também não dá para colocar, e rapazes escandalosos também não comunica.
Não funciona, exatamente. Então, por isso que é preciso adequar a tradução à linguagem de hoje. É claro que tem gente que tem problema com isso. Eu tive um aluno de terceiro ano de seminário que disse assim, na época não tinha ainda versões mais recentes, não tinha NVI, por exemplo, não tinha Almeida 21, não tinha essas outras todas aí, tinha a linguagem de hoje. E a Bíblia é a linguagem de hoje. E esse amigo, aluno, disse assim, olha, eu não gosto de pregar lendo a Bíblia na linguagem de hoje, porque depois de ler o texto fica muito pouco para dizer. Gente, que coisa impressionante. Esse é o objetivo da pregação, é ler o texto e todo mundo entender, e depois você poder partir para a aplicação daquilo, as conclusões daquilo.
Muito bom, muito bom.
Mas deixa eu só voltar aqui a fechar aquele raciocínio dos comentários.
Isso, posso? Fechamos esse parênteses gigante. Vai lá.
Tá bom. Os vários níveis e segmentos de comentários. Já falamos do histórico-cultural, falamos do uso do antigo e do novo, falamos dos comentários de um volume só, que são muito úteis, né, com alguns argumentos que eu usei ali. Mas tem também, por exemplo, alguns comentários que estão no nível prático, básico, mas super importante. Tem vários comentários do Augusto Nicodemos, não só pela Vida Nova, mas na Vida Nova tem Colossenses, Gálatas, tem Malaquias, sem notas de rodapé, sem muitas explicações, mas muito úteis para o dia a dia da pessoa, e se alguém que prega vai conseguir muitos recursos ali também. Tem, por exemplo, esses comentários Gálatas para você, Juízes para você, Romanos 1:7 do Tim Keller para você, que aliás os irmãos em Portugal ficam doidos, porque eles não gostam dessa forma de falar, para eles tinha que ser Gálatas para si.
Olha só. Que tal?
Não é Gálatas para ti em Joinville, é Gálatas para si lá em Portugal. Então, esses são, no nível prático, muito bom. Eu estou fazendo uma leitura de meu filho Daniel está traduzindo, o de 1 Samuel. E é assim, excelente, com coisas muito práticas, explicações muito boas que vão ajudar o leitor que quer crescer no seu conhecimento da Bíblia, inclusive algum líder, professor ou pastor também. Aí tem o comentário expositivo, já nós vamos falar dele, e tem também um nível de comentário exegético muito mais profundo, mais elaborado. O Arthur já citou aqui o do Osborne, do livro de Apocalipse. Né? Estamos traduzindo, acho que já terminou a tradução, do melhor comentário de 1 Coríntios que existe, que é do Gordon Fee, né, que vai ser lançado pela Vida Nova também.
Tu tá brincando que... Quando é que vai ser lançado isso aí?
Não sei a previsão ainda, mas esse aí já pode ir babando aí que...
Né? Cara, não, pô, olha, pentecostais glorifiquem de pé.
Exato, que não, exatamente, né? A gente gosta de fazer esse meio de campo aí e colocar isso à disposição dos vários segmentos do mundo evangélico brasileiro, né? Por exemplo, uhum. Comentário do Fi, agora com o comentário histórico-cultural do Novo Testamento do Craig Kinner, com o Kinner vindo para o Congresso em março do ano que vem, né, participando. Nossa. Com a gente, uhum. Né? Então vai ser excelente. Esses são a editora Shed, a Shed Publicações, tem vários comentários aí do Carson, João, Matheus, tem um de Isaías, do Motier, e assim tem muita coisa boa que... Está sendo divulgado aí, né, publicado pelo pessoal. E tem essa série de comentários expositivos, que eu diria faz assim, tipo um meio de campo entre um comentário muito detalhado exegético, mas não tão extenso quanto um bom comentário exegético, e faz a aplicação, traz isso para bem perto dos leitores. E também ajuda muito na aplicação com ótimas ilustrações, por exemplo, né? Então, são os vários níveis de comentários que nós estamos observando aqui hoje.
Para a gente entrar até nesse lançamento da Vida Nova, a série Comentários Positivo, vocês já lançaram dois, né? O de Romanos, que já tem uns 2 anos aí, porque eu acho que eu lembro dele no último Congresso Vida Nova, já tinha ele para vender lá, se não me falha a memória, o de Romanos, né?
Aham, uhum, 2013, isso. Uhum.
2013, então, e vocês lançaram agora o de 1 e 2 Samuel, esse comentário expositivo. O de Romanos é pelo Marvin Pate e o do Samuel é do Robert Chisholm Jr.
Chisholm.
Ah, Chisholm. Olha aí, nada como...
Não tem o R
ali. Ah, verdade, verdade. É, já lê CH, já mexe um Chris Pratt, Christ, já vai condicionado. E olha só, mas a Vida Nova, então, tem uma série de comentários, como a gente já pôde observar aqui. Eu louvo a Deus pelo os da bolinha, né, os comentários da bolinha.
Ah!
Eles têm que ser mencionados aqui, eles têm que ser mencionados.
Sim, a gente tinha que ter comentado. É uma série de longa data aí, há muitos anos, até começou com outra editora, depois passou para a Vida Nova, né, o comentário das bolinhas, o vermelho do Antigo Testamento e o azul do Novo Testamento.
Tem que ser mencionado, porque, olha, salvaram algumas exegeses lá na faculdade, era porque não se tinha há 10 anos atrás... 10, 15 anos, não, minha faculdade, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, você não tinha muita opção de comentário bíblico. Isso é fato. Né? Tinha uns católicos muito bons, até quando o padre morria na cidade, a galera corria para sebo para ver se pegava os livros do padre, né? E vinham uns muito bons, do Balarote, caramba, né?
Gente, Alonso Schuckel, o que é aquilo?
Olha,
é espetacular.
Então, assim, tinha comentários católicos, né, da Paulo, os Paulinas e tal, Loyola... Mas assim, evangélicos tinha muito pouco, muito pouco. E, cara, os da bolinha, capa vermelha e azul, nossa, fantásticos, né? Então já. E até hoje a Vida Nova imprime eles, né?
Isso, e ainda tem muito boa saída.
Olha só, não, porque é muito bom mesmo, muito bom. E aí vocês me veem agora com um novo comentário, né? De todo. Porque todas essas categorias que você citaste aqui anteriormente, Valdemar, tem. A Vida Nova tem comentários dessas linhas, o volume único, o exegético, o mais devocional, tem todos esses, todas essas pegadas. E aí agora vocês trazem para o mercado editorial brasileiro mais um, né, mais, alguém pode pensar, pô, mais um comentário para quê, né? Tipo, por que que vocês estão se dando ao trabalho de trazer mais um comentário bíblico e agora o que que esse tem? Por que que eu tenho que ter esse comentário?
Eu vou até deixar o Arthur falar. O Arthur, no de Romanos, foi a Marisa que fez a edição, um ótimo trabalho. E depois no de Samuel, Coríntios, que vai sair, Marcos, que vai sair também. O Arthur fez a edição desses três, né, Arthur? É isso?
Isso.
Então ele obviamente está mais por dentro. Eu gosto muito do comentário, sei bem como é a estrutura dele, mas o Arthur está mais no dia a dia, sabendo dos detalhes. Não sei se quer comentar, Arthur.
Ele é mais bonito por dentro, né? Tem fotografia, tem quadro, tem cor diferente, né? Às vezes mais cinza. Então, só por aí, já o cara mais pós-moderno já está acordado para o livro. Né?
Isso aí.
Sim, não, só fazendo um detalhe, pode parecer, e não é brincadeira, eu estou com eles aberto aqui, e ele realmente tem as ilustrações, que não são gratuitas, ela tem a ver com o contexto do texto, então você pode, inclusive, procura a imagem no Google Imagens, faz um slide para mostrar para ele, ó, gente, isso aqui é o Baal, tá vendo? Aqui é o Baal, isso aqui, né? Então, nesse sentido, realmente, tem bastante gravura, a diagramação tá bem gostosa, não tem aquela só texto, né? Que às vezes só texto a galera dá uma preguiça, né? Então, muito bom. É um comentário que foi importante, Arthur, foi importante.
E daí tem ideia central, por exemplo, você vai pregar. Então, você já começa com o foco é esse. Então, às vezes você pega cada texto e dá umas viajadas. Então, aqui o comentário já está te ajudando a viajar menos. Escorregar menos na maionese. Daí tem os principais temas que te ajudam a ver o que você vai abordar, o contexto histórico primeiro, depois vai fazer um comentário sobre alguns versículos. Não comenta tudo, isso é outro comentário, vai fazer isso. Mas quando tem coisas importantes, coisas vitais, ele vai comentar. Daí depois ele faz umas considerações teológicas, por exemplo, juntando a coisa, daí no final ainda sugere aplicações, ilustrações que tem a ver com o nosso mundo. Então ele é programado realmente para pessoas que vão ensinar o texto, que vão pregar o texto de uma maneira assim suave, sem entrar naqueles pormenores léxicos que você mencionou agora há pouco.
Talvez realçando aí, o Arthur já comentou, e eu vou sublinhar um aspecto. Além de lhe dar a ideia central já de cara, para cada perícope, por exemplo, depois a gente vai comentar em detalhes, Romanos capítulo 3, 21 a 26, para cada trecho desses, para cada perícope do texto bíblico, ele dá a ideia central, os principais temas, e aí tem três coisas, né, que eu já falou, sublinho aqui, que são importantíssimas, que ajudam a gente a ler e também depois ensinar e pregar o texto. Primeira, para entender o texto. Aí você vai entender o texto não só no seu contexto histórico-cultural original, mas também ele faz as considerações interpretativas e depois as considerações teológicas. Aí, segunda parte, para ensinar o texto. Agora vai dar dicas bem específicas de como pregar ou ensinar esse texto. E no final, para realmente o seu estudo, não só pessoal, mas o seu estudo e a sua pregação que você vai fazer em algum contexto, alguma palestra que você vai fazer, umas ideias suculentas aí para ilustrar o texto. É com isso que ele fecha cada sessão de seis páginas. Veja aqui, né, cada perícope é tratado de forma padronizada em seis páginas de texto, com todas essas ilustrações e essas subdivisões que nós já comentamos aí.
Eu acho isso fantástico, porque assim, eu não sou pastor, mas acompanho a vida de pastores. Tem alguns amigos que são plantadores de igreja. E, cara, pastor, plantador, não sei como é que é a realidade de vocês, mas acho que é a realidade da maioria dos pastores, né? O cara tem que chutar, fazer o cruzamento, cabecear, tem que voltar para defender. Isso. A vida de um pastor, ela é muito corrida, ela não se restringe só à pregação, né? É um isso. Trabalho fundamental do pastoreio, acho que todo mundo concorda com isso, que a pregação ela é fundamental para uma comunidade. Mas o cara, ele tem que visitar, o cara tem que fazer uma série de... Tem burocracia, tem reunião com diretoria, que é maravilhoso, legal, bacana, gostoso, né? Então, assim, tem uma série de coisas. E, às vezes, o cara, ele sabe que ele precisa tirar um tempo para preparar o sermão dele, que não nasce pronto, né? Que não cai do céu. E só que, poxa, o cara, às vezes tem menos, o cara vai ter a sexta-feira, o sábado, pra preparar o sermão, aquela, fora que tem família, enfim, tem uma série de coisas.
Claro.
E aí tu pega, às vezes o cara, tem dia, tem semana que o cara tem tempo e ele vai, ele faz até a tradução dele, né, ele resgata lá o grego e hebraico que ele aprendeu no seminário, ele vai devagar, ele vai degustando. Mano, mas tem semana que morreu três na comunidade, tem casamento pra fazer, tem reunião na prefeitura, tem reunião na escola do filho, tem... Cara, que ele chega no sábado, mano, eu prego amanhã. E aí, cadê o lecionário? Não sei. Então, o cara precisa ter uma coisa... E, gente, eu não tô diminuindo o trabalho, mas é que tem... Quem vive no mundo real sabe o que eu tô falando. Tem semana que, cara... que tem que ser aquele sermão mais mastigado mesmo, tu tem que ter uma coisa mais assim, meu, me dá pronto aqui, por favor, me dá uma coisa assim que eu preciso só de fácil assimilação. Não tem, gente, semana que é assim, vocês são pastores aí, não tem semana que tu dá uma respirada fundo, dá uma olhada aqui pra não falar uma besteira e vamos pra cima do púlpito e ajuda Deus?
Acho que só pro Valdemar, pra mim nunca. Arthur vem num ritmo frenético aí de pregação, curso, aula, viagem, Belo Horizonte semana que vem e assim por diante. Então, mas é bem assim, e por isso talvez um reforço para a ideia da preparação da mensagem e o uso de comentários. A minha experiência é a seguinte: se uma semana antes de eu pregar, ou até um pouquinho mais, eu tiver muita clareza do texto e da ideia básica do texto, eu deixo aquilo fermentando e trabalhando no meu coração e na minha mente vários dias seguidos, antes de ir para comentários. Uso o meu tempo até de devocional e gasto, né, tipo 2, 3, 4 horas lendo o texto, anotando tudo que me vem à mente já com antecedência. Porque aí, no meio da correria da reunião da escola do filho, de ir para a prefeitura falar sobre o trabalho de assistência social que você citou aí, e do funeral ainda, aquilo já está trabalhando lá dentro, já vai amadurecendo. E aí quando chega a quarta, quinta, perto do domingo vai pregar, aí sim começa a olhar os comentários para complementar aquilo, e aí um comentário desse é muito útil porque ele é mais objetivo. Ele vai dar as dicas do significado do texto lá no seu contexto original, vai falar sobre os termos mais importantes daquele texto, além de dar umas boas ideias de como pregar e como ilustrar aquele texto. Né?
Talvez só complementando a tua ideia, um colega meu da faculdade, ele disse que tem um site chamado Sermões ou Sermão.com, e diz que quando você vai qualquer tempo da semana, tem poucos acessos, mas ali por domingo, lá por 4 e 5 da tarde, mas diz que é uma enxurrada de acessos simultâneos. Né? Eu desconfio que é para outra semana que o pessoal está preparando.
Ah, sim, está se adiantando, claro. Tem os perigos também, né, gente? Acho que tem que balancear bastante, porque isso também é meio complicado. Olha aí, ó, denúncia, a tecnologia denunciando aí, isso é complicado.
Simples assim, é isso aí.
Gente, vamos então, para não ficar só nessa questão mais técnica, que eu acho bem legal, eu gosto de entender os bastidores um pouco, entender, porque é um material que a gente lida, né, e entender o contexto dele é bacana. Mas vamos fazer um exercício exegético, então, a partir de Romanos, né, o cerne ali do livro de Romanos. Vamos fazer esse exercício utilizando o comentário expositivo de Romanos de Marvin Pate. Até eu tava percebendo que até o tamanho, né? Como ele preserva esse negócio de 6 páginas por perícope, até o tamanho, assim, ele é bem... gente, fica bonito na estante, hein? Se não usar, pelo menos na estante dá uma moral. É legal. Então vamos fazer, gente, um pouco essa... A gente vai pular essas questões de autoria, de propósito da carta. Não sei se vocês tinham ideia de falar, mas eu tava pensando em a gente pular, pra gente ganhar tempo aqui. Até porque isso é padrão dos comentários bíblicos, né? Acho que independente de qual formato de comentário bíblico seja, todos eles vão ter introdução à carta, propósito, destinatário, normal. Isso é meio que padrão dos comentários. E acho que esse aqui não foge à regra, né? Não foge, já tô vendo aqui, tá? Então, Vamos ler, vamos ver o texto de Romanos. Ó, inclusive, ele, para ganhar espaço, ele nem cita o texto, né? Ele só diz que está falando desse texto e já começa comentando, né? Então, senhores, fiquem à vontade aí. Como é que a gente entende essa teologia, o cerne dessa de Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26?
É, John Stott que chama esse trecho, Romanos 3, 21 a 26, de o cerne de Romanos, inclusive depois chega a dizer que o versículo 25 é o cerne do cerne. É, a ideia central aqui, ele cita Lutero, né? Quando Lutero fez aquela pergunta, como posso eu, pecador, estar na presença de um Deus santo? É, e aí ele depois vai dizer, né, vai responder isso que é pela cruz. A justiça julgadora de Deus é reconciliada com a sua justiça redentora. É, isso é muito bonito ver que é esse trecho que vai falar dessa reconciliação da justiça julgadora com a justiça redentora de Deus.
É, eu achei isso fantástico. Desculpa te interromper, Valdemar, mas assim, eu achei essa definição dele, ou a forma com que ele colocou, eu achei muito legal. Uhum. É tudo justiça, né?
Isso.
É tudo justiça de Deus. Uhum. E aí, justiça redentora, justiça julgadora. Só isso aqui eu achei muito legal, essa colocação dele, que achei muito bacana.
Então, essa explicação inicial acaba colocando esse trecho no livro, né, para a gente entender esse trecho no livro de Romanos como um todo, né? E depois ele vai passar para considerações dentro dessa sessão ainda para entender o texto, considerações interpretativas, e aí vai entrar em alguns detalhes aí. Não sei se o Arthur gostaria de comentar alguma coisa em relação a isso.
Bom, eu acho que a questão de justiça é uma palavra extremamente importante dentro já do Antigo Testamento, né? E agora, quando escreve os Romanos, é claro que ele traz isso um pouquinho de bagagem na de trás, mas ele vai entrar muito na questão contextual também, discutindo a justiça, por exemplo, o que é correto. Né? Não só a conduta correta, como era no contexto do Antigo Testamento, que era muito mais a questão de fazer o que é correto diante de Deus. Aqui ele está falando de justiça, porque alguém está pagando pela culpa de outro, e simplesmente diz, então, que a culpa foi paga. Toda a noção de justificação em Romanos é forte, né? Entra aqui já nesse texto, muito claramente. Né?
Interessante, né? Quando fala da justiça, um detalhe aqui, um parênteses, é que ele até vai usar alguns termos do texto grego, como a própria justiça de Kaiosune, mas põe isso de forma transliterada, né? Ou o adjetivo justo de Kaios, de forma que qualquer leitor né, pode entender do que se está falando no caso aí.
É, e ele só cita o termo grego aqui porque realmente isso é importante na exposição deste texto, né? Ele não coloca grego aí de graça. Não, realmente ele cita porque é importante para a exposição da ideia central dessa perícope,
isso.
Né?
É bem isso. E o interessante é observar essa economia da citação de palavras gregas ajuda o leitor a avançar mais rapidamente, mas ele sabe que agora sim tem que parar para levar em consideração esses dois que foram citados especificamente. Né? Dentro das considerações interpretativas, ele vai falar então nesse trecho sobre a justiça, propriamente sobre o justo. Vai tratar em mais detalhes capítulo 3, versículo 22, que essa justiça de Deus vem por meio da fé em Jesus, né? E depois, é claro, um versículo muito conhecido, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e vai entrar em algum detalhe sobre o termo estão destituídos, né? Inclusive usando uma terminologia da gramática grega, mas assim sem um aspecto tão técnico assim, qualquer leitor vai entender, obviamente, né? E aí chega ao cerne do cerne, que é o capítulo 3, versículo 25, em que Deus ofereceu Cristo como sacrifício propiciatório para demonstração de sua justiça, né? Então, a ideia aqui que a morte de Jesus, na verdade, reconciliou essa justiça julgadora e a justiça redentora de Deus, como a gente já viu ali no começo. Ele conecta isso com os sacrifícios do Antigo Testamento e diz que os sacrifícios da Antiga Aliança simplesmente prenunciaram a obra reconciliatória plena e final realizada por Jesus. para que a gente conecte claramente e já saiba que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento apontava para esse sacrifício de Jesus.
Né? Que é justamente nessa ideia ali da justiça julgadora e justiça redentora. Até vou ler a tabela aqui, ele põe uma tabela que eu achei bem bacana, contrastes entre os dois aspectos da justiça de Deus. Então a justiça julgadora, a antiga aliança, que é a menção ao capítulo 3, versículo 21, e a justiça redentora, nova aliança, também no versículo 21. Lei como estipulação.
Sim.
Isso na justiça julgadora. Na justiça redentora, fé como estipulação. Porque é justamente esse contraste entre obras da lei, né, e a fé.
Certo.
Depois, a justiça julgadora, para Israel, incrédulo. E a justiça redentora, para todos. Justiça julgadora, o sistema sacrificial veterotestamentário é obsoleto e ineficaz. E a justiça redentora, o sacrifício de Cristo é permanente e eficaz.
Não negando a necessidade do juízo de Deus, mas realçando agora que ele mesmo interveio, tomou iniciativa, se doou, se entregou, se sacrificou por meio do Filho para que houvesse uma justiça redentora. Agora veja um detalhe interessante ainda nas considerações teológicas. Né? Fechando essa parte para entender o texto, ele faz considerações teológicas. E aí ele faz um resumo dos principais pontos, das principais verdades que são realçadas nesse texto. Primeiro, Deus é justo e justificador, santo e amoroso. Segunda, Deus é imparcial. Se todos os pecados estão destituídos da sua justiça, então pela fé em Cristo todos podem ser salvos. E o terceiro, a terceira verdade que ele resume aqui, o principal argumento teológico que Paulo constrói aqui é o de que a restauração prometida de Israel agora está acontecendo em Cristo. Então detalha, aliás, resume e realça essas três verdades nas suas considerações teológicas, e aí ele vai incluir um quadro especial na página 79 de uma discussão que surgiu aí há alguns anos, o Arthur vai poder lembrar de onde veio isso, que é a tradução correta dessa expressão: será que é fé em Jesus Cristo ou é fé de Jesus Cristo que acaba sendo propiciação para nós, nos proporcionando essa justiça redentora. E aí é bem interessante que ele explica isso para a gente, numa discussão que há entre vários autores e vários teólogos, e ele inclusive toma uma posição muito clara no fim do texto, dizendo: à luz dessas refutações, a melhor tradução, né, do versículo 22, capítulo 3, parece ser fé em Jesus Cristo, como tradicionalmente tem sido interpretado e pregado por aí, né? Mas veja que, como é interessante que um comentário desse, mesmo não sendo tão detalhadamente exegético, vai trazer as questões de maior discussão, de maior importância nas discussões da teologia.
E assim, ó, essa informação que o Valdemar trouxe agora, ela está num quadro separado. Se você quiser, você até pula ela.
Isso.
Ela tá numa informação à parte. Se você quiser seguir na fluidez do texto, você vai de boa. Né? Uhum. Se você quer, né, dar um plus, tem ali. Mas se você quiser não ficar só nas considerações teológicas, você pode pular esse quadro, que de alguma forma não vai fazer falta. Né? É só um plus. Uhum. E eu achei legal, porque aquilo que ele julga essencial, ele põe no texto corrido dele. Ó, cara, isso aqui tu não pode deixar de fora no teu argumento. Agora, quer dar um plus? Tem esses quadros aqui e tal, muito bacana.
Ele tem esses quadros, ou janelas, como a gente chama, no comentário todo, né? Que é muito, muito 10. Ajuda demais isso aí.
Uhum. Achei bem legal também.
Romanos 7, por exemplo, de quem o autor está falando? Né? Ele, o próprio, quem é o eu de Romanos 7?
Eu já vou lá olhar isso aí.
curiosão, isso aí. Tá bom. Então, para fechar aqui, as duas sessões que faltam agora, né, primeiro era para entender o texto, agora para ensinar o texto e para ilustrar o texto. Ele vai dar, por exemplo, umas dicas de um sermão, né, dois sermões, aliás, que ele coloca, inclusive, uma sugestão de título. Vou ressaltar aqui o segundo, na segunda coluna da página 80, a imparcialidade de Deus. Todos estão perdidos e todos podem ser achados, né? Ou como diz o nosso amigo Sayão, é tudo farinha do mesmo saco, né? Então, essa ideia, e ele dá uma dica de pregar um sermão sobre isso, e no final, para fechar, ele dá dicas de ilustração do texto. Por exemplo, da história da igreja, dá para realçar Marcião, o herege do segundo século, e da aversão que ele tinha no Antigo Testamento, né? Ele acabou separando Deus em duas divindades, o Deus de ira do Antigo Testamento e o Deus de amor do Novo Testamento. E tem uma série de explicações, de exemplos aqui da vida e da posição e perspectiva de Marcião que vão ajudar o leitor a entender melhor toda essa discussão em torno de lei, justiça e o amor de Deus. Então.
E eu percebo que nessa perícope, eu acho que não tem em todas, né, Arthur? Mas nessa perícope em específico, ele tem umas considerações adicionais.
Sim, página 82. Não, esse inclusive foi cortesia. Essas duas páginas a gente nem cobrou no preço final do livro.
olha aí, aquele bônus.
A sequência dos comentários, ela de vez em quando aparece um assunto importante, então ele vai fazer uma página, ou faz duas páginas e vai fazer um comentário sobre como aqui, né, sacrifício, redenção, ou como que Paulo se utiliza dos materiais da tradição, do Antigo Testamento, para acrescentar, para ilustrar o que ele tá tentando ensinar agora nesse contexto. Né? Uhum. Então isso é bem, ele aparece em todo comentário, assim, não em todo perícope, mas aqui e lá, quando é necessário, é colocado. É isso aí.
Tá então, gente, série Comentário Expositivo da Vida Nova, já tem 2 volumes publicados. É até bom porque assim, mas comentário bíblico é meio salgado, aquela coisa toda, gente. É todo um processo, né? Esse aqui, inclusive, ele tem um tamanho muito legal, ele foge do tamanho padrão de livros e tal. Eu não lembro qual é o tamanho dele aqui agora, alguém lembra?
A medida exata eu não sei, mas tanto é que ele é em duas colunas para facilitar a leitura, porque ele é um pouco mais largo do que o livro normal.
Isso.
E acaba sendo em duas colunas porque é muito mais rápido a leitura, mais dinâmica a leitura.
Uhum. Então assim, gente, né? Guarda uma grana, para de comer McDonald's. Tem aqui, gente, já tem 2 e assim, tanto que o nome é expositivo. Isso. A ideia é você expor as escrituras, né? Então você, eu quero pregar, não sei o quê. Cara, você tem um comentário desse aqui, claro que você não deve ter só esse, né? Tem outras, né, ferramentas e tal, mas esse aqui já te dá a base, né? Dá a base pro bolo. Então, você tem um comentário desse aqui, ele já te dá as perícopes, ele facilita o teu trabalho. E a Vida Nova tem esse cuidado de trazer, né, comentários e autores que tem um certo, eu vou usar o termo pedigree aqui, mas é que não me veio outra palavra agora.
Mas é, né? Por aí mesmo, tá certo.
Com certeza. Por exemplo, é muito pouco provável você pregar de um livro de Samuel, por exemplo. Um livro histórico, né? O pessoal não sabe o que fazer, quer achar 3 pontos e tal.
Ou, Arthur, ou dá aquela alegorizada básica, violenta.
Ah, com certeza. E ele, o Chisholm é um autor fantástico, porque ele está colocando elementos muito importantes sobre pegadas assim, de um autor, de Davi para com Saul, o que, que ele faz, Davi, Salomão, Davi e Absalão. Então, as brincadeiras que acontecem ali, as jogadas literárias, repetição. Por exemplo, os filhos de Eli são parecidos com Saul. Aí a gente diz, espera aí, mas como é que é isso? Começa a ler. Vai ver que Davi vai ser parecido com Samuel. Então tem lances assim fantásticos.
Olha só, legal, legal. Eu sempre digo, né, quanto mais comentário bíblico você puder ter, melhor. É melhor porque a chance de você pregar a palavra de maneira mais saudável é maior.
A dica é realmente o pessoal consultar o comentário, um e outro comentário, tanto faz se é histórico cultural, se é esse mais expositivo, quem tem tempo e as condições de pegar um exegético, faz, porque protege a gente, né, tem 3 consequências boas, protege de muita abobrinha, segundo lugar, acaba falando coisa com coisa, e terceiro, torna a mensagem mais interessante, mais vívida para o povo que está ouvindo. E a última consideração é, já que estamos falando de material para pastores e professores, a série em inglês chama Teach the Text Series. Então, ensine o texto. Né? Essa era a ideia dos organizadores da série, essa mesmo, ajudar a gente a passar para frente. A nossa missão básica é aquilo que nós recebemos, é passar para frente. Eu tenho um grupo de estudo com 5-6 homens na quinta-feira de manhã, 7:15 da manhã. Esse tipo de livro é excelente para dar uma passada antes naquela perícope e depois passar junto com aqueles irmãos que estão lá comigo caminhando no discipulado de Jesus.
Muita gente corre atrás de material para a escola dominical, né? Muitas igrejas não têm o próprio material e tal, as apostilas. Cara, né? Olha aí, ó, dá para usar como material um grupo de estudo pequeno e tal, porque, cara, é fácil de ler, são 6 páginas, né? Não é uma coisa puxada. E ainda, como diz o Arthur, tem figurinha. Então, assim, sabe? É boa dica mesmo. Arthur, sua consideração final.
Eu acho que estudar o texto da Bíblia é o que nós mais precisamos. Nós estamos cansados só de autoajuda, né? Precisamos de mais substância. E o comentário, ele nos abre a visão para a gente enxergar o que às vezes a gente vai levar muito tempo para descobrir, ou até considerações teológicas, interpretativas, que nós não chegamos sozinhos. No fundo, os dons são diversos e quem tem contribui para as outras pessoas do corpo de Cristo. Então, nós estamos utilizando os dons que Deus nos deu, capacitação, porque é do reino dele.
Muito bom, muito bom. Tá aí então, gente. Foi mais um BTcast Vida Nova com a participação do Valdemar e do Arthur. Despede-nos então, Valdemar, por favor.
Eu quero desejar muita bênção para os nossos ouvintes aí, principalmente por meio de leitura boa, né? A começar pela Bíblia, que nos inspira, palavra transformadora, que nos vivifica, e também, por que não, com bons materiais de apoio, como são muitos comentários, né? São ótimos óculos que a gente pode colocar para entender melhor o texto bíblico. Então, que Deus abençoe com muitas leituras boas e inspiração e vontade de boas leituras.
Amém.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.